Olá, galera. Começando mais um Telecast. Esse programa vai analisar a complicada derrota do Santa Cruz para o Figueirense, no Orlando Scarpelli, por 2-1. Uma partida que muitos tratavam como crucial, como uma espécie de decisão do Santa Cruz, justamente quando não abria o funil das últimas 10 rodadas da Série B, mas o Santa repetiu problemas que já vinha apresentando, né, nos últimos jogos, volta a ter uma sequência muito ruim no campeonato, terceira derrota consecutiva, vai afundando na zona de rebaixamento, ficando distante dos seus adversários diretos, permitindo que adversários diretos abram vantagem sobre ele. O caso do Figueirense é o mais simbólico nessa rodada. E isso tudo, né, uma maré negativa, justamente, como eu falei antes, na hora que o campeonato entra na sua reta final. Restam agora 9 partidas e o Santos tem uma missão aí matemática, sem fazer projeções aí mais detalhadas, né? Uma previsão por alto, digamos assim, de 5 vitórias, né? Necessidade de ganhar 5 de 9 jogos, um aproveitamento muito acima do que o time tem hoje, mas a gente vai detalhar isso tudinho nesse programa. Eu sou Félix Figueiredo, estou aqui com o Lucas Fittipaldi. Eu queria que Lucas começasse o programa com a análise do que aconteceu em Florianópolis, de como o Santa perdeu essa partida, levou 2-0 de forma relativamente rápida, e depois fez um segundo tempo aí em que buscou a reação, mas foi muito mais uma tentativa de buscar do que uma busca real, né? O Santa poucas chances teve de efetivamente diminuir o estrago, diminuir o dano lá no Orlando Scarpelli. Lucas Fittipaldi, pode começar aí tua análise sobre essa partida.
É, Fred, eu achei que foi um jogo bem mediano, o jogo como um todo, né, por parte das duas equipes. É, muito obrigado, né, mas assim, tecnicamente um jogo fraco e que foi decidido em lances pontuais, né. Figueirense ganhou o jogo por 2-1, mas se a gente for fazer uma leitura geral do jogo, é até difícil dizer que o Figueirense construiu, fez por onde construir, por merecer a vitória. Né? O jogo começou com um certo equilíbrio, o Santa encontrando muita dificuldade ali no setor de criação, mas um jogo equilibrado e muito brigado. Né? Logo no primeiro minuto do jogo, o Figueirense teve uma chance clara de gol com o Zé Love e acabou desperdiçando, mas aquilo ali foi tipo... Aquela primeiro lance não se traduziu nos minutos seguintes. Não teve um abafo assim, do Figueirense, não veio uma pressão sufocante inicial, nada disso. O jogo seguiu muito equilibrado. O Santa, inclusive, teve uma chance muito clara também. Ali, eu acho que foi 15, 16 minutos, com Grafite. Grafite perdeu uma excelente oportunidade no contra-ataque, uma escapada que ele deu, que acabaria sendo a única chance do Santa Cruz ali no primeiro tempo. Mas até o Santa levar o primeiro gol, era um jogo, como eu falei, equilibrado ali, de poucas chances, de muita briga, de muita vontade, o que já era esperado pela situação das duas equipes, Fred. Assim, muita entrega mesmo dos jogadores, mas um jogo de poucas oportunidades, de poucas brechas, de pouca criatividade, enfim. Quando sai o primeiro gol do Figueirense, é ali pelos 28 minutos, 27, 28 minutos do primeiro tempo. Como é que sai esse gol? Numa das jogadas fortes do Figueirense, né? Um jogo que estava pobre tecnicamente, e era uma das alternativas que podiam fazer a diferença, e acabou fazendo, que era a bola parada de Marco Antônio, né? Algumas cobranças de falta já tinham levado perigo, laterais, aquela bola que ele bate muito bem na bola. A gente, todo mundo aqui conhece a capacidade de Marco Antônio, né? A qualidade que ele tem de bater na bola. E quando sai o gol do Figueirense, é uma jogada que assim, resulta em 3 escanteios consecutivos. Um momento de 3 escanteios consecutivos. Nos dois primeiros, ele bateu bem, e a zaga do Santa afastou. O Guilherme Matos, eu acho que ele cortou as duas bolas, se eu não estou enganado. E na terceira, ele acabou se enrolando ali com o jogador do Figueirense. A bola sobrou para Zelov, que fez o gol. Mas foram 3 cobranças seguidas de Marco Antônio. Aquela coisa, quase, quase aquele ditado do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Santa Cruz acabou tomando o gol. E aí é onde eu acho que veio o erro do Santa, Fred, porque o segundo gol do Figueirense, ele saiu nos minutos seguintes. Esse gol foi um lance pontual ali. Uma bola, uma falha ali, enroscada, e saiu o gol. O segundo gol, se você parar para analisar, começou num. Acho que o segundo gol saiu ali 4, 5 minutos depois do primeiro. Uma bola que João Paulo errou um passe, Nininho vinha saindo, então o Santa acabou tomando um gol de contra-ataque. E eu tive o cuidado de parar, voltar o lance. Foi uma jogada que teve muito mérito do Figueirense, porque foi uma trama muito bem feita, um contra-ataque mortal, né, com três jogadores, Jorge Henrique, Zé Love e o Renan Mota, que acabou fazendo o gol. Foi muito rápido o lance, trocaram passes com muita velocidade, enfim. Teve mérito do Figueirense, mas o Santa acabou se expondo. Né? Foi a partir desse erro de passe de João Paulo, se você parar para olhar, tinham seis ou sete jogadores do Santa Cruz acima da linha da bola. Né? Numa jogada ali meio que na intermediária, um pouco depois da intermediária defensiva do Santa. Então, eu acho que aí faltou um pouquinho. Talvez o Santa tenha se afobado um pouco, Fred, quando se viu atrás do placar. E tenha perdido um pouco a consciência de que o empate hoje seria sim um grande resultado. No discurso dos jogadores, e até do técnico Martelotti antes do jogo, eles bateram muito na tecla que era importante vencer, que ia para ganhar, que agora nem o empate adiantava, que o importante era vencer o jogo. E a gente sabia que a realidade não era bem essa, que o empate seria um grande resultado para o Santa Cruz. A verdade é essa. E acabou o Santa tomando esse gol, talvez por uma certa precipitação. E aí complicou, né? Porque 2-0 no placar do Figueirense, realmente você não via ali muitas alternativas para o Santa ir fazer dois gols no Orlão de Scarpelli, né? Termina o primeiro tempo, depois que o Figueirense fez o gol também, uma aquietada, assim, o Santa Cruz também não conseguiu incomodar muito na reta final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o jogo seguia burocrático, chato, o Santa Cruz melhor, porque o Figueirense com 2-0 ele ficou mais retraído, o Santa teve muito mais posse de bola no segundo tempo, mas era uma posse de bola que ele não conseguia achar os espaços, não conseguia envolver o Figueirense. Martelotti mexeu no time, Ricardo Bueno entrou, ao meu ver, bem, João Paulo também, ele tirou André Luiz, que não fez um bom jogo, Grafite saiu ali pela metade no segundo tempo, para mim também Grafite não fez um bom jogo, e o time acabou tendo uma melhora com a entrada desses dois jogadores. A outra mudança foi a entrada de Natan no lugar de Primão. Primão também não teve um bom jogo hoje, que por sinal o setor de criação é um problema antigo do Santa, e hoje ficou claro, ficou evidente esse problema, esse calo que o Santa Cruz tem no seu elenco, mas no fim das contas o time acabou melhorando com a entrada de mais movimentação. Ricardo Bueno, tanto o Ricardo Bueno quanto o Bruno Paulo deram ao time. E ali pelos 34 minutos, foi 34, numa jogada de bola parada, o Santa Cruz acabou achando o gol, que foi outro lance esporádico, assim, outro lance pontual. Né? Não dava, apesar da melhora que o Santa teve com a entrada desses jogadores, não dava sinais de que o gol iria sair. Não fazia por onde, não construía as jogadas. Uma bola parada ali que até nem era uma falta que parecia levar tanto perigo. O Anderson Salles bateu, a bola ainda quicou antes e acabou enganando o goleiro, enfim. Ficou na dúvida se o Wellington César teria desviado ou não, mas chegou-se à conclusão que não. O gol acabou indo para o Anderson Salles mesmo. E a partir daí, sim, dos 35 até o fim do jogo, o Santa, como não poderia ser diferente, partiu para cima do Abafa. E por pouco não conseguiu empatar ali no finalzinho. Berlei nos acréscimos já teve uma grande chance de empatar o jogo, teve aquela pressão, mas é como eu te falei, eu acho que no todo foi um jogo de pobre tecnicamente, muito disputado e decidido em lances. Os três gols para mim foram lances pontuais e além dos gols você não viu muita coisa para se aproveitar não, Fred.
Ô Lucas, antes do jogo, quando eu estava escrevendo a coluna para o fim de semana, no diário, né, eu escrevi o seguinte, que o Santa Cruz ele chega nesse funil, né, nessa reta final, precisando de uma campanha mediana, digamos assim, boa, na verdade, 50% é uma campanha boa, era 50% antes desse jogo, né, uma campanha factível do time fazer pela tabela que tem, mas que preocupa o fato de você precisar ser um time estável quando todos os seus jogadores que têm a responsabilidade de decidir uma partida são extremamente instáveis. Eu não vejo como o Martellotti contar um jogador como Primão, um jogador como João Paulo, André Luiz, Bruno Paulo. E nessa temporada, Grafite também entra nessa conta, porque é um atacante que não vem sequer jogando o suficiente para ser titular. Ele está sendo titular muito mais pelo nome, pelo que ele representa, do que pelo que ele produz dentro de campo. É um jogador que não tem mostrado o mínimo de futebol para ser titular na frente de Ricardo Bueno, por exemplo, que mais uma vez entrou e conseguiu dar uma dinâmica melhor no time. Chegou até a jogar os dois lado a lado nessa partida, mas para mim está meio que claro há algum tempo que esse retorno de Grafite para o Santa foi muito mais uma questão de grupo, de impacto, de peso, tentar gerar uma confiança no elenco, dar uma injeção de ânimo, algo muito mais psicológico do que técnico, e no final das contas parece que não conseguiu acertar nenhum dos dois alvos. Então, para mim, esse segundo tempo, em que o Santa tinha um 0-2 no placar para ir buscar, comprovou um pouco do que eu tinha refletido antes. Porque o Santa precisava pressionar o Figueirense, como você falou. Já não fazia uma grande partida e desacelerou depois dos dois gols que fez no primeiro tempo, tentou apenas segurar aquele resultado, mas o Santa era incapaz de criar, de ter uma jogada de um André Luiz, que ele inclusive foi substituído, mas tanto pelo tempo, de ter um Primão, de João Paulo, ninguém consegue fazer uma jogada de definição. O gol saiu de uma bola aleatória, né? Uma bola que o Sassari colocou na área, ninguém conseguiu desviar e a bola entrou. E depois disso, a pressão do Santa foi aquela pressão clássica de abafa, né? Não foi nem aquele abafa coordenado, foi o abafa o mais desesperado possível, né? Que é levantar a bola na área, jogar a bola para frente e ver o que é que acontece. Você enxerga dessa forma também, Lucas? Isso já tirando da partida do Orlando Scarpelli e já projetando os próximos jogos, onde o Santa, no Arruda, vai ter que criar, vai ter que se impor, seja contra o Oeste, que briga pelo G4, nesse momento que a gente está gravando, ainda está rolando Oeste-Ceará, mas seja qual for o resultado, o Oeste vem para o Arruda vivo no campeonato, sai para pegar o Brasil, e depois tem o Luverdense, né, que é o adversário direto. Nesses dois jogos no Arruda, eu vou até deixar o jogo de Pelotas de fora. O Santa vai ter que mostrar poder de decisão, porque a gente não pode cogitar uma permanência sem essas duas partidas, né, que vem pela frente, o Arruda.
É, Fred, eu concordo contigo. E assim, eu acho que dificilmente Martellotti não vai mexer no time para esse jogo contra o Oeste, né? Ele optou por manter a escalação do último jogo, né? Recebeu críticas até de parte da torcida por isso. Eu vi tricolores reclamando que tá na hora de mudar já, tá na hora de mexer, tentar algo diferente, né? Mas ele optou por manter a mesma estrutura. E eu acho que dessa vez ele vai ter que rever, né, essa opção dele. Até porque, como você falou, o Santa precisa de jogadores que, em algum momento, decidam uma partida. Se você pegar esse jogo de hoje, é muito bom para a gente exemplificar isso. Porque foi um jogo ali meio que até ponto igual, certo? Os dois times, nenhum dos times fez uma grande partida. E o jogo decidido em lances bem pontuais mesmo ali. Lances que, como eu te falei, o segundo gol do Figueirense, apesar de uma certa bobeadinha ali, um erro de passe do Santos, mas não foi nada do outro mundo, não. Mas foi muito mais o mérito e a qualidade esporádica ali de alguns jogadores do Figueirense, né? O cara feito o Jorge Henrique, o Renan Motta, o Zé Lovo, que a gente sabe que tem alguma qualidade que pode fazer a diferença em algum momento do jogo e acabou fazendo, né? Acabou decidindo, acabou matando a partida. O futebol é muito isso hoje também. A Série B, mais ainda, né? Muito equilibrado, e um ou outro lance acaba decidindo o jogo. Então, eu acho que jogadores como o próprio Ricardo Bueno e o Bruno Paulo, eu acho que eles têm mais essa capacidade, de repente, do que alguns jogadores que estão em campo. Então, o Martellotti, ele tem que quebrar um pouquinho a cabeça aí para tentar encaixar esses jogadores. Porque, por exemplo, um cara como Bruno Paulo, por mais que a gente faça ressalvas a ele, mas é um jogador que tem essa capacidade de pegar uma bola e decidir o jogo num drible, num chute, numa jogada de infiltração, numa arrancada. Ele fez isso contra o Goiás, por exemplo, a última vitória do Santa Cruz. Ele acabou sendo um jogador decisivo. Ricardo Bueno é outro que se mexe bem, faz gol, vinha bem, antes da chegada de Grafite, apesar dos problemas de lesões e de tudo, mas vinha bem. Então, acho que passou a hora já, e Martellotti, eu tenho quase certeza que ele vai mexer nesse time, Fred, pro jogo contra o Oeste.
Agora, Lucas, sobre uma dessas possíveis mudanças, né, que seria a entrada de Bruno Paulo, ele saiu do jogo e, na entrevista a João Vitor, né, da Rádio Jornal, ele meio que questionou, meio questionou não, né, vamos ser direto, ele questionou duramente o técnico Martellotti, porque ele falou...
Ouvi aqui o Bruno Paulo, o time tentou no segundo tempo, né, Bruno, mas mais uma vez não deu, né?
Treino no final, né, mas faz parte, está tentando, tá fogo, mas a gente tá tentando.
Tá faltando mais oportunidade para você?
Não sei que bota no banco, não sei porquê, ninguém fala, mas eu vou ver o que tem que fazer.
Treinar.
Obviamente, você vê até pela construção da frase que ele saiu despejando palavras, mas que mostra insatisfação com o fato de ser reserva. E Martellotti respondeu na coletiva a essa cobrança de Bruno Paulo e disse que não viu uma exibição que merece essa pressa. Ele falou o seguinte:
não, eu também quero dar oportunidade para todos, mas só jogam 11, então não adianta. Não é falando, não é dando entrevista, não é, é treinando, é trabalhando, é entrando e respondendo, né? Entendo que o time tenha melhorado, mas não fizemos uma exibição para que se cobre nada nesse sentido. Eu entendo que todos ainda estão abaixo do que nós precisamos para vencer os jogos e somar os pontos que a gente precisa para sair dessa situação.
Então, essa entrevista de Bruno Paulo pode ter feito com que ele volte algumas casas, né? Ele talvez até tivesse uma chance de realmente começar jogando na terça-feira, mas depois de uma cobrança dessa, eu não sei se Martellotti, pela resposta que Martellotti deu, não sei se Martellotti vai abrir essa vaga para ele no time, porque poderia sugerir que está cedendo a pressão do jogador, né?
Eu diria que foi uma declaração, no mínimo, um pouco inteligente de Bruno Paulo, né? Nesse momento agora, o próprio Martellotti, como você leu aí na entrevista, admitiu que o time teve uma melhora, né? Se ele não entrou e fez tanta diferença assim, mas ajudou a dar uma dinâmica melhor, a melhorar o setor ofensivo da equipe. E com essas palavras, você interpretar um pouquinho disso, não é muito difícil você entender que ele estaria bem cotado, né, para ganhar, por exemplo, a posição de um André Luiz, que hoje não esteve bem, até de um João Paulo.
Já não vem bem há um bom tempo, né?
André Luiz. Partida ruim, Então, assim, qualquer um dos dois, assim, jogadores... Os três, a verdade é o seguinte, o setor ofensivo do Santa Cruz hoje praticamente inexistiu, né? Você pegar ali a partir de Primão, junto com João Paulo, André Luiz e Grafite, dos quatro, muito mal. Os quatro, muito mal, e aí fica até difícil. Eu não sei como é que Martellotti vai defender a permanência de um quarteto que produziu praticamente nada durante o jogo inteiro, né? É uma situação que ele vai ter que administrar, né? Essa rusga aí com o Bruno Paulo, mas eu também não sei se é a hora de levar isso tão em consideração, Fred. Eu acho que é a hora mais de pensar no clube mesmo, no Santa Cruz, porque esse jogo contra o Oeste, meu amigo, se não ganhar esse jogo, aí realmente a situação, que já é complicada, vai ficar quase desesperadora, né? Esse jogo contra o Oeste ganhou uma dimensão muito grande agora, e eu acho que o Martellotti vai ter que esfriar a cabeça, né, e talvez relativizar mesmo uma declaração dessa, enfim. E vai ter que se acertar, porque é difícil. Eu acho difícil ele abrir mão de um jogador como Bruno Paulo e como Ricardo Bueno para esse jogo. Sendo bem sincero, eu acho que das poucas armas que o Santa tem, ele vai ter que usar para esse jogo.
E muito pouco tempo nesse caso, né, Lucas? Como tem rodada cheia na terça-feira. Não tem muito tempo para treino também. O Santa está lá em Florianópolis, vai precisar voltar para o Recife, vai precisar descansar, porque às vezes o torcedor acha que tem que chegar a treinar, mas o descanso é parte fundamental do trabalho. Então ele vai ter um treino, né? Ele vai ter o treino da segunda-feira para, de forma muito leve, pontuar essas mudanças que você colocou como necessário. Eu, particularmente, ainda não cravaria que Martellotti vai partir para uma mudança efetiva no sistema de ataque, não. Ainda mais por essa entrevista.
Porque, assim, a entrevista, ela pode pesar, nessa decisão, no final das contas, pode ter um peso. Mas se você for analisar friamente, né, o que o Santa vem apresentando, né, nos últimos jogos e esse jogo especificamente, a pobreza que foi do setor ofensivo, eu acho que se não tivesse tido essa entrevista, por exemplo, era praticamente certo que o Martelotto fosse mexer. Talvez com essa declaração ele possa ter um peso e possa interferir na decisão dele. Mas eu acho que pelo menos, Fred, uma mudança eu acho que ele faz. Ou ele tira Grafite, ou ele tira André Luiz, bota o Ricardo Bueno. Se ele não botar Bruno Paulo, pelo menos o Ricardo Bueno ele vai colocar. Eu acho que é praticamente certo que ele faz pelo menos uma mexida, e aí até duas, não sei.
E eu concordo com você, Lucas, justamente pelo aquele comentário que eu fiz. Eu não sei se ele vai... Assim, só para deixar claro, para não ficar parecendo que eu tô com duas opiniões. Eu concordo que tem que mexer. Eu acho que Martelotto não mexerá. No máximo, essa uma substituição pontual tirando André Luiz, que não tem por que manter. André Luiz, para mim, ele passou do ponto, né, de chances recebidas. E Bruno Paulo, por exemplo, e aí que é onde eu concordo com você, precisa de chance. Se André Luiz tem tantas chances como vem recebendo e produzindo zero, para mim pesa aquilo que eu falei. O Santa vai precisar de jogador de definição. Nenhum deles, nenhum, dessa lista todinha de homens de frente que o Santa Cruz tem, eu já, logo no início do programa, já citei um por um, nenhum deles hoje tem força. Nenhum deles hoje tem o perfil de você olhar e dizer, não, vamos para esse jogo porque Bruno Paulo vai pegar a bola, tipo para cima, vai resolver. Se tiver uma chancezinha, Grafite faz. Nada disso tem funcionado no Santa e, para mim, isso é muito grave. Antes da gente fazer um arremate nessas atuações individuais, até porque, direto e indiretamente, a gente já passou por boa parte da equipe, né? Quando a gente fez essa análise geral, a gente já aprofundou algumas coisas individuais. Eu queria lembrar nossos ouvintes que no dia 4 de novembro chega ao Recife um projeto que vai dar o que falar, viu, Lucas? A turma tá animada para ir, que é o Molechan. É o Chan e o Molejo juntos no palco, lá no Cabanga, né, resgatando aí os anos 90 totais, né?
Esse eu vou. A turma tá, até que aquela exposição do Beatles acabou, não sei. Tá pra acabar, né?
Acaba nesse domingo, é.
A turma que tava querendo saber se ia ter a do Molejão, pô. A turma disse que tá merecendo já. Merece.
Molejo é difícil.
Molejo é difícil. A turma disse que merece isso. Vários elementos você pode construir.
Essa parceria do Molejo com o Chan, ela surgiu naquela virada cultural que São Paulo faz, né? Tem um dia em São Paulo, em maio, que são 24 horas de atrações e alguém teve a ideia de juntar as duas bandas. Foi um evento que trataram como Cortejo 90, mas aí deu certo, se reuniram e a Festa Cheia está trazendo para o Recife essa parceria aí, que eu tenho certeza que...
Tu tem alguma dúvida que vai ser sucesso estourado?
Nenhuma. Esse aí, assim, é o que eu falei, viu, só? Até a turma que não é muito do pagode vai porque tem um quê de put aí no meio também, né? Os dois já atingiram.
Saudosismo, é.
Eles são procurados tanto pela turma do pagode, mas se você for buscar aqui nos últimos anos, tanto o Molejo quanto El Chan foram atrações de festas cultes do Recife. Né?
Isso, exatamente.
Essas cabeças a turma trouxe aí, fez um resgate. Como é o nome daquele bloco de carnaval que tem a prévia?
Cafuçu,
exatamente, né? Bem essas festas alternativas resgatadas.
E outra coisa, essa turma da Festa Cheia é difícil errar um tiro, né? A turma trabalha direitinho.
A turma é difícil errar um tiro mesmo. Aí é o aproveitamento é perto de 100%. Mas vamos lá, vamos pro dia 4 de novembro, só lembrando. E no podcast a gente detalha mais onde você comprar os ingressos e os preços. E a gente está sempre lembrando a partir de agora com mais intensidade sobre esse show, que vai ser muito legal lá no Cabanga. Lucas, as atuações individuais a gente, de certa forma, já passou pelo ataque inteiro, né? A gente já mostrou o quanto foi ineficiente André Luiz, por exemplo, o quanto o Grafite não tem conseguido ser nem sombra do jogador. Não do Grafite, o que conquistou o mundo, o que conquistou a Europa, o que foi jogou demais no futebol alemão, mas nem do Grafite do ano passado, né? Ele já não consegue nem ser a sombra de um Grafite que ainda foi muito útil para o Santa nas temporadas anteriores. E, para mim, primão também, João Paulo, peças muito, muito brandas, né? Muito mornas em campo. E eu queria saber se você tem algo a acrescentar ainda desse setor ofensivo e qual visão que tu fala do setor defensivo. Se se comportou bem, se não tem sido calo do time, se consegue ser estável. Qual a visão que tu faz aí? Pode fazer individualmente, se preferir.
É, Fred, eu meio que já passei, né, pelo setor ofensivo. Eu acho que os quatro foram bem abaixo da média, né? Por mais que não sejam jogadores que eu concordo contigo, que não tenham estofo, né, para o torcedor depositar otimismo, assim, que vão resolver jogos. Não tem realmente essa cancha, mas a gente já viu Primão fazer jogos bem acima do que fez hoje, João Paulo, próprio André Luiz e Grafite, né? Todos eles a gente sabe que jogam mais do que o que jogaram hoje, né? Um jogo recente, por exemplo, que o Santa teve uma grande atuação fora de casa, foi contra o Londrina. E quando alguns desses jogadores jogaram muita bola, né, naquele dia. Enfim, mas hoje realmente não funcionou absolutamente nada. E defensivamente, Fred, eu acho que foi menos grave. Vou bater na mesma tecla. Acho que o Santa tomou dois gols em lances pontuais ali, mas no todo foi um time que não deixou, não deu tanto espaço ao Figueirense, não sofreu muita pressão, assim, meio que conseguiu de certa forma neutralizar ali as ações do Figueirense. Acho que também contribuiu a partida ruim que o Figueirense fez, né? Mas enfim, não tenho muitas críticas assim tão acentuadas a fazer, não. Não gostei muito da atuação do lateral esquerdo, do Yuri. Né? Acho que o Thiago Costa ele tem feito falta ali, é um jogador de muito mais volume. Yuri ia dando até uma farrapada no final, Santa Cruz ia levando um gol, a chance clara que o Figueirense teve, acabou tendo um finalzinho ali, numa bola que ele estava completamente dominada com ele, acabou perdendo. O cara
rolou. Eu também acho que no segundo gol ele acompanhou o atacante com muita. De forma muito comportada, digamos assim.
Blazer.
Ele vinha acompanhando ali, exatamente. Ele poderia ter dado uma chegada, ter sido um pouco mais incisivo ali para tentar evitar a finalização. Ele vinha acompanhando o gol. Meio que telespectador, né? Espectador do lance ali da jogada do segundo gol do Figueirense.
Achei que Nininho. E aquilo a gente já conhece, né? É um cara voluntarioso, tá, mas que tem sérias limitações. Mas não condenaria a partida dele, né? Cruzou bolas ali, enfim, tentou. Eu acho que aquele lance de Derlei, inclusive, foi ele no finalzinho. Foi uma ótima chance que o Santa teve de empatar o jogo. Se eu não estou enganado, foi ele que cruzou a bola. Enfim, mas eu depositaria mais as críticas. Foi quem?
Nininho, né? Que cruzou a bola.
Então, Nininho. Isso. Então, assim, assim como a dupla de zaga, acho que Anderson Salles fez uma partida tranquila, né? Não só pelo gol, mas ele vem tendo uma melhora, né? Viveu um momento muito ruim, ficou no banco, depois voltou. E o Guilherme Matos acabou que, no lance do gol, se atrapalhou ali, né? O primeiro gol do Figueirense, mas foi um jogador que também cortou muitas bolas por cima, que teve uma. Não, acho que fez uma atuação ruim, não. E na cabeça de área, o Wellington César foi bem discreto, né? É um jogador de contenção ali, fez o feijão com arroz básico. E Derlei eu gostei. Derlei foi um cara que lutou demais, assim. Tentou levar o time para frente em alguns momentos. É claro, falta coordenação, né? Do setor ofensivo como um todo, e ele. É difícil para resolver sozinho assim também, mas pelo menos se entregou, é um cara que se movimenta, se mexe, que briga o tempo todo. Eu acho que ele também foi um cara que fez uma partida razoável dele, Fred.
Pronto, Lucas, para finalizar esse telecast, eu queria dar uma rápida passada.
Só para não esquecer, Fred, Júlio César, eu acho que Júlio, inclusive, fez uma grande defesa. E não tem como condenar, não. Uma partida de Júlio que tantas vezes a torcida pega no pé, né? É tão criticado. Eu acho que não teve nenhuma culpa, não, nos gols.
É, também concordo. Eu acho que é um dos jogadores mais caçados, sem dar tanto motivo, né? Nessa caça às bruxas, né? Que é inevitável nesse momento de Santa Cruz. É um momento conturbado. A gente aqui nesse programa, tem torcedor que nesse momento pode estar ouvindo o programa e dizendo: porra, vocês não falam da diretoria, que é culpada, que atrasa salário. A gente sabe tudo isso. A gente já falou disso N vezes, mas esse é um programa específico sobre o jogo, e a gente tenta nos telecasts manter as análises voltadas para o que acontece dentro de campo, mas é óbvio que a gente sabe que toda a questão estrutural de Santa Cruz, os erros na contratação, tudo tem contribuído muito, né, para essa fase, só que faltando 9 rodadas, também é uma consciência comum de que isso não vai mudar, o Santa não vai passar por uma revolução estrutural, nem financeira, nem emergencial. Essas 9 rodadas é mais ou menos assim que o time vai seguir. Para terminar, eu queria fazer uma rápida análise matemática. Não quero me aprofundar porque a gente está gravando nesse momento, ainda vai ser iniciado o segundo tempo dos jogos que restam para fechar a rodada, que é fundamentalmente Náutico e Guarani, né, que é um jogo que interessa diretamente ao Santa Cruz, até porque nesse momento o Náutico está vencendo por 1-0 e está colocando o Guarani como talvez o alvo número 1 do Santa, né? O Guarani é 5 pontos do Santa, 4 derrotas e um empate nas últimas 5 partidas, caso confirme essa derrota que está acontecendo contra o Náutico, e passa a ser, digamos assim, o alvo número 1, né? O time que o Santa tem que mirar para tirar esses 5 pontos de diferença, ou 6, né? Porque o Santa tem uma vitória a menos que o Guarani, não adianta só empatar, teria que ultrapassá-lo também no número de pontos. Mas o que eu posso falar na matemática é aquilo que eu abri, sugeri, indiquei lá na abertura do programa. Há algum tempo a gente resume nossas análises de projeção de pontos para o Náutico como uma corrida paralela. Esquecer dos adversários, esquecer de secar, não se preocupar muito com os outros resultados, projetar 44 pontos e buscar, no caso do Náutico, eram 7 vitórias nas últimas 10 partidas, caso tenha vencido o Guarani, quando você estiver escutando, restará 6 vitórias em 9 partidas, continua sendo uma missão muito difícil. Mas já começa a se aproximar da missão do Santa Cruz. Isso, para mim, é o atestado do quão grave é o momento do Santa Cruz, porque já precisa, nesse momento, de 55% de aproveitamento. O Santa precisa de 5 vitórias em 9 partidas. 55% de aproveitamento, para ter uma ideia, é um aproveitamento muito próximo do Ceará, que é o 4º colocado da Série B. Então, Santa Cruz, nos últimos 9 jogos, vai ter que ter um desempenho, uma regularidade, uma estabilidade de time de G4. Uma estabilidade que o Santa não teve em momento nenhum do campeonato. E que não dá sinais técnicos, nesse momento, de que possa atingi-la rapidamente. Então, para mim, é muito preocupante a situação do Santa. Acho que a tabela agora abre um pouco para ele. A gente tinha tratado essa sequência como um corredor polonês. A gente tinha alertado que a chance do Santa fazer poucos pontos, 1, 2 pontos, era real. O Santa fez 1 na sequência de 4 jogos que a gente estabeleceu como jogos de alto risco. E agora a tabela abre um pouco, mas abre com a pressão de vencer os jogos que a gente já citou, sobretudo esses 2 próximos jogos em casa, que é o jogo contra o Oeste e o jogo contra o Luverdense, são vitórias que têm que ser obrigatórias, porque no meio deles tem o jogo contra o Brasil, lá em Pelotas, e aí a gente pode deixar esse resultado em aberto, né? Tirar um pouco da pressão do Santa, caso ele vença o Oeste, ele vai um pouco mais tranquilo lá para o Rio Grande do Sul. No podcast a gente aprofunda essa situação matemática, mas é grave, né, Lucas? Não tem como negar que quando você perde um confronto direto da forma que o Santa perdeu, quando seus adversários diretos, que eram Goiás e Figueirense, já demonstram alguma reação e você ficou para trás, a sensação, a aproximação da Série C agora é um fantasma muito mais real do que há 3, 4 rodadas atrás, né?
E é mais grave ainda, Fred, além dessa pontuação, por isso, né? Porque o time realmente não conseguiu a evolução que a gente esperava. Não conseguiu ter a evolução que a gente esperava porque tinha dado sinais, né, que estava evoluindo. Em alguns jogos a gente comprovou essa evolução depois da chegada de Martelotti. Isso gerou um otimismo, né, mas que nos últimos jogos não se justificou. Né, o Santa fez jogos, de certa forma, convincentes contra o Goiás, contra o Londrina, e gerou uma expectativa de que poderia traduzir isso em pontuação, o que acabou não acontecendo. Né? E aí ficou essa situação agora grave. Né? E mais grave ainda do que não ter traduzido em pontuação é em termos de desempenho também. Nem traduziu em pontuação, mas em termos de desempenho também, meio que deu alguns passos para trás, voltou algumas casas. E aí é grave, mais grave ainda, né? Porque você já não teve a pontuação e você também não está tendo o desempenho. Quando junta essas duas coisas, é a matemática da preocupação, né? Porque agora vai ter que arrumar um jeito de voltar a ter desempenho, de voltar a pontuar de qualquer forma.
E ter o desempenho que nunca teve, Lucas. Nem é voltar. O que é mais grave é isso, é ter o desempenho que não conseguiu ter.
É no todo, rodadas, você fala, né? É porque eu tô pensando. No todo, sim. Eu tô pensando agora, assim, jogo a jogo. Sabe? Esse jogo contra o Oeste, por exemplo. Eu tô pensando em ele, de alguma maneira, ele vai ter que evoluir de um jogo para outro, né? Essa atuação
repetir
que ele
um pouco
teve
do que
hoje.
Foi contra o Goiás, né?
Repetir um pouco do que foi contra o Goiás, ou no jogo contra o Londrina lá, sabe? Uma dessas atuações, que foram atuações boas que o Santa teve, né? Já sob o comando do Martelotti, vai ter que arrumar um jeito de voltar a apresentar um futebol competitivo a ponto de ganhar, né? Porque o que a gente viu no jogo de hoje foi uma atuação fraca, né? E uma involução em relação a alguns jogos que o Santa tinha feito, bons jogos que o Santa tinha feito e que davam uma esperança, né, de reação. Então, a partir de agora, meio que zerou de novo, Fred. Zerou.
Verdade. Então, finalizando aqui, eu só quero trazer uma última informação, que eu, quando faço essa projeção de 44 pontos, né, que seriam mais 5 vitórias para o Santa, essa projeção, ela, nesse momento, pelos cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, ela ainda dá 60% de chance de permanência. Então, é a primeira faixa de pontuação em que a chance de permanência é maior do que a de queda. Por isso que a gente tem trabalhado com o 44, mas eu quero deixar claro que 44 não é matematicamente seguro, tá? 45 pontos, para você ter ideia, ainda representa algo em torno de 20% de chance de risco de queda. E quando você vai para 46 pontos, aí sim cai para 5%. Então, 46 seria a margem segura. Mas com Santa Cruz e Náutico, com situação tão difícil, a gente pode fazer algo, não é seguro, mas algo mais factível.
45
pontos para o Santa.
Porque
é 45,
altura,
o Santa precisaria. O Santa precisaria de 5 vitórias em casa e mais um empate fora.
E a essa altura, 45 pontos para o Santa Cruz é lucro, né? A situação que ele está. Esses 20% aí é um lucro danado.
Até os 44 eu já acho lucro, sabe? Eu acho que o Santa tem que. Tá entrando um pouco no estágio do Náutico, né? E isso é obviamente, perigoso. Muito perigoso, porque quando você começa aquela velha contagem, né? 5 de 9. Daqui a pouco você não pode. Quando é 5 de. Vai se aproximando, vai ficando assustador, né? Era 5 de 12. Um dia desse a gente tava falando em 5 de 12, e agora a gente tá falando em 5 de 9.
Justamente
foram as 3 derrotas seguidas.
Se o Náutico confirmar a vitória, vai ficar 3 pontos do Santa Cruz, né?
Com um clássico, né? No Arruda.
Isso.
São times que ficam muito mais próximos do que queriam. E isso, obviamente, muito mais do que razão para comemorar no Náutico, é razão para preocupação no Santa Cruz. Mas é isso. No podcast a gente vai voltar a aprofundar outras questões, né, em relação ao Santa Cruz, um pouco de extracampo, ver o que é que pode ser feito na diretoria, ver em que pé está a situação financeira. A gente, segunda-feira, faz um aprofundamento disso tudo. Lucas, valeu, vamos em frente. E você, ouvinte, obrigado pela atenção de sempre. A gente se encontra nos próximos programas. Grande abraço.
Valeu, Fred. Abraço.